Passando a jurisdição de Deus, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão ordinária de 2021. Iniciando os trabalhos da sessão, de imediato vamos para a aprovação da última ata da sessão anterior. Peço que os favoráveis se mantenham sentados e os contrários que se levantem. Ata número 1547/2021, aprovada por unanimidade de votos. Vamos às leituras dos comunicados. Peço ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário que leia a notificação ao prefeito e vice-prefeito referente ao parecer número 20.719 do Tribunal de Contas do Estado para nivelamento de informação do plenário.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, Tiago Servo, presidente da Abrafé, nosso secretário Helena, assessora jurídica Betânia, e que nos acompanha em casa. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário irá notificar na data de amanhã, dia 11 de fevereiro de 2021, o prefeito municipal Douglas Tavaro Pazuz e vice-prefeito Roberto Panastolo, referente ao parecer 20.719, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, para caso queira comentar sobre o processo número 001900-0200-18-3, que versa sobre a aprovação de contas de exercício 2018 da Prefeitura de Nova Roma do Sul.
Obrigado, vereador Márcio. Peço a primeira secretária para que leia a exposição de motivos do projeto de lei número 1522/2021, que entra em tramitação na casa.
Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, senhor Thiago Paza, e mais membros da mesa, colegas vereadores, supervisor Eliane, assessora jurídica Betânia, demais autoridades aqui presentes, senhor vice-prefeito Roberto Panastolo, o secretário de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Thiago Servo, público que nos assiste de forma presencial e aos que nos acompanham também via transmissão ao vivo no Facebook. Exposição de motivos. Senhor presidente e senhores vereadores, saudamos os nobres membros da Colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1522/2021, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 56.450,20. Os referidos créditos adicionais são as chamadas autorizações de despesas que não foram computadas ou que se tornaram insuficientemente dotadas na lei orçamentária vigente. No presente caso, os créditos adicionais classificam-se em especiais, pois são destinados às despesas para as quais não há dotação orçamentária específica. Dessa maneira, encaminha-se o presente projeto de lei a fim de tornar legal a abertura de créditos adicionais especiais e, por conseguinte, a destinação de despesa, alternando a lei orçamentária vigente, posto que no ano anterior não foi gasto todo o valor advindo para as despesas pertinentes à saúde, sendo que o recebimento do valor naquele ano foi motivado pela pandemia mundial. Portanto, resta necessário que agora o valor remanescente seja adequado ao orçamento vigente e assim seja aproveitado para custear os procedimentos relacionados à saúde em âmbito municipal. Assim sendo, submete-se o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossa Excelência, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Fábio Pazuz, prefeito municipal de Nova Roma do Sul.
Muito obrigado, vereadora Luísa. Encerrando os comunicados da sessão, não havendo ninguém inscrito na tribuna popular, abrimos o grande expediente. De imediato, convido o vereador Marcelo Panastolo para que faça uso da palavra.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, aos cidadãos que nos assistem, presencialmente
e também pelas redes sociais. Senhor presidente, colega vereadores, na semana passada nós recebemos essa carta, nessa casa, uma carta do Conselho Tutelar, colocando todo o seu trabalho do período de 1º de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020, totalizando 220 ocorrências. Me chamou a atenção a quantidade de ocorrências que o Conselho Tutelar de Nova Roma, por sermos uma cidade com apenas 3.500 habitantes, a quantidade de realizações do Conselho Tutelar. Surpreendeu, porque achei que não tinha tudo isso. Então demonstra ainda mais a importância do trabalho do Conselho Tutelar do nosso município. E aí então eu quero parabenizar as conselheiras e o conselheiro, a Ivandra Sanches, a Alexandra Borella, a Michele Machado, o Daniel Doniza e a Aline Seiberg, pelo trabalho que tem feito no nosso município, em toda a nossa juventude e da nossa adolescência. A gente sabe que, às vezes, o Conselho Municipal ele não é muito bem compreendido, porque ele parece que ele é um limitador do jovem e do adolescente nas suas atitudes e no seu pessoal. Mas a gente sabe que o Conselho Tutelar, na verdade, não faz as leis, apenas as cumpre, as faz cumprir, e sempre na busca da melhoria do nosso jovem, né, como a gente pôde acompanhar pelo relatório que nos foi encaminhado semana passada. Então eu queria aqui, senhor presidente, eu acho que em nome da Câmara de Vereadores, parabenizar o trabalho do nosso Conselho Tutelar Municipal. Gostaria também de sugerir, senhor presidente, que com o início das aulas em breve, nós tivéssemos fazer a convocação do senhor secretário de Educação para tratarmos esse assunto, aproveitando a audiência da Câmara de Vereadores nas redes sociais, que possa explanar no início das aulas os trabalhos que estão sendo feitos para a proteção, os equipamentos para os nossos alunos, professores e funcionários da rede municipal e também estadual. Então, gostaria muito de colocar a minha pedida ao presidente da casa e convocasse o secretário de Educação que viesse a essa casa, ocupando a figura popular ou como convidado, para que a gente tivesse indagações nossas aqui como vereadores e até da população que também tenha talvez alguma dúvida quanto ao início, como será os trabalhos que serão feitos. Acho que é um trabalho importante que a Câmara de Vereadores poderia fazer, divulgando todas as ações e o que vai ser feito para o ano letivo diante dessa pandemia toda que nós estamos passando nesse momento. Então fica o meu pedido, senhor presidente, se puder, não que seja necessário talvez na sessão da semana que vem, mas assim que ele puder e se disponibilizar, acho que é muito interessante o comparecimento dele aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Chamo agora para espaço uso da palavra o vereador Márcio Carminati.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar primeiramente o presidente Thiago, os demais vereadores, vereadoras, os demais presentes, os que nos acompanham e a Facebook. Escrevi algumas coisas aqui para falar da minha vida, como que concorreu para chegar até aqui. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade que tive para estar aqui, agradecer aos 121 eleitores que depositaram sua confiança em mim e ajudaram a me eleger vereador. Gostaria de dizer que podem contar com minha total apoio para que ajudar a construir um município tanto melhor. Muitos já fizeram pelo município e fizeram muito bem. Agora chegou a nossa hora de mostrar nosso serviço, escrever a nossa história no município da Nova Roma, para que nós sejamos lembrados como pessoas que ajudaram a pensar no futuro para um município sempre melhor e próspero. E é isso aí. Eu fico deixando sempre de lado as questões políticas partidárias e trabalhar todo mundo junto para fazermos um trabalho bem legal. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Márcio, dando sequência ao grande expediente. Convido o vereador Eugênio Tamassolo para que faça uso da palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa. Demais vereadores, para que nos assistem. Quem nos assiste nessas casas, através dos meios. Também pensei em usar esse espaço para dizer que já passamos por aqui, já tivemos a oportunidade de administrar essa casa, então dizer que a gente se sente bem tranquilo, bem confortável e sabendo que sempre temos os desafios, porque a vida nos encaminha muitas vezes para coisas que não imaginamos que possa vir. Noto que da época que a gente ocupou essa casa, foi em 92, 96, 96 a 2000, fazem 20 e poucos anos, então na questão tecnológica, na questão burocrática, muita coisa se modificou, se mudou, mas os princípios, os comportamentos, o compromisso, a dedicação, muito bem, falou agora o colega vereador Márcio, Marcelo, que se antecipou, a gente percebe que está na nossa mente, está na nossa vontade em fazer a coisa crescer, unicamente direcionada para o bem igual para todos, e eu acho que não tem outro caminho. Eu, principalmente, talvez os vereadores mais veteranos, já se assistiu momentos, não que a gente precise sempre comungar com as ideias, mas a divergência ela é saudável, mas sempre voltado para que um único objetivo se alcance. Então acho que está esclarecido, percebe-se na declaração dos vereadores que se anteciparam na sessão passada também, Lago, aqui, todo mundo, Marcelo, Márcio, os que se manifestaram, Lisa. Acho que nós estamos no caminho. Não precisamos vir aqui fazer guerrilha, fazer que com certeza todo mundo perde. Eu acho que nós sabemos o que queremos. Não que a gente seja a palavra dura de dizer velho, mas a gente, pela faixa etária, sou o vereador que mais tem idade, então não que a gente saiba tudo, mas gostaria, e estendo aqui o meu desejo de que haja esse unitarismo, essa coisa direcionada unicamente para o município. Então, acho que esse é o meu desejo, com certeza o desejo de todo mundo, sinto isso nas declarações. Também dizer que no último final de semana, como foi já apresentado a todos, que foi aquela ideia de homenagear, melhor agradecer ao nosso padre, parco padre Gilberto, e a gente ficou comprometido com a fazer a entrega desta carta, e nós fomos lá no último domingo, a gente fez o trabalho em nome da Câmara, foi muito gracioso, foi muito, o padre Gilberto se emocionou, ele mandou agradecer a todo mundo, tudo quanto, ele disse que ele sabe que em todas as sessões das quarta-feira ele deseja um bom trabalho, ele deseja, ele até inclusive se eu faço os votos de oração para que seja feita unificada as ideias, como se disse há pouco. Então foi muito bonito. Essa pensão que a gente podia fazer por aqui, mas como está sendo em cima, a gente resolveu fazer
domingo, na hora da missa, e foi muito proveitoso. Ele mandou agradecer tanto, agradeceu. Ele já foi homenageado aqui como cidadão nova-lumense. Foi legal, podem ter certeza. Então essa é a minha ideia, esse é o meu manifesto também. Agradecer ao pessoal que confiou na gente para estar aqui. Acredito que ninguém gostaria de apresentar um trabalho que não seja bom para todo mundo. Falo, acho que nós estamos no caminho, vamos lá. Nova Roma está ali, está crescendo, nós precisamos ir para frente, então buscar força.
Sem faltar a conclusão, vereador.
Já vou concluir, presidente. Acho que o caminho é esse e tenho certeza que o desejo é de todo mundo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Jaime. Finalizando o grande expediente, eu passo a direção dos trabalhos para o vereador José, para que possa fazer o uso da palavra.
Cumprimento, presidente Thiago, colegas vereadores, cumprimento secretária, assessoria jurídica, vice-prefeito Roberto, secretário Thiago Servo, presidente da Brasil, público que nos assiste aqui e que nos acompanha em casa. Então, nesse momento, convido o vereador Thiago Pausa para ocupar a tribuna.
Muito obrigado, vereador José.
Hoje a minha ideia de vir aqui também é bem breve. Seria mais um direcionamento ao pessoal que nos assiste de casa. Nós tivemos já na sessão passada dois projetos, nessa sessão aqui temos mais dois, ambos os projetos todos que mexem no orçamento do município. As pessoas muitas vezes me questionam, né, como é que funciona o orçamento do município, por que tem projetos aqui que mexem no orçamento, né, tem crédito especial, o que seria o crédito especial, né. Então, de uma forma bem resumida, gostaria de falar para o pessoal de casa que o que rege os investimentos públicos do município são três momentos, né? O orçamento que nós estamos trabalhando hoje, que nós estamos mexendo nos projetos de lei, que mexemos na semana passada, vamos mexer mais dois agora, próximos ordens do dia, eles foram votados, o que autoriza esses investimentos foi uma lei orçamentária que foi votada aqui nessa casa, só que no ano passado. Então a Câmara organiza o seu orçamento sempre com um ano de antecedência. O que foi votado no ano passado pelos investimentos aqui na casa está sendo feito esse ano. O que nós vamos votar esse ano aqui na casa vai ser investimento do ano que vem. E fora isso também nós temos o PPA, que é o plano plurianual. O que seria o plano plurianual? Todo início de gestão se faz um plano na forma de um projeto de lei, onde que nesse plano consta todas as ações que o município vai querer investir. Então o município há 4 anos tem intenção de construir uma ponte, tem intenção de finalizar o ginásio, tem intenção de construir um centro de diagnóstico. Só vai ser possível construir isso, investir nisso, enfim, em todas as áreas, se essas demandas estiverem no PPA. Nós vamos fazer ele esse ano. E todo ano tem a LDO e a LOA. O que é a LDO e a LOA? LDO é os pontos principais que daquele projeto de 4 anos, se retira eles ali para botar nesse projeto de 1 ano. Então, é algum resumo aí do que tu vai investir no ano que vem, tira lá para o PPA, bota na LDO, e depois a Lua vem para dar o orçamento. Nós temos disponível um valor X, e esse valor é dividido entre uma ação e outra. Só que o que ocorre? Com a data da carruagem, né, às vezes tem que pegar um pouco de orçamento de uma rúbrica, botar para outra, tem gastos constitucionais, que às vezes são emendas que vêm do MDE, do Fundeb, né, então tem algumas questões técnicas para ajustes, e o município ele não tem autonomia de fazer esses ajustes sozinho. Né? Esses ajustes eles têm que passar por um último filtro, que esse filtro é a Câmara dos Vereadores. Então, percebam aí a importância do vereador quanto à organização do orçamento. E a população de casa também tem esse poder, porque os projetos orçamentários, obrigatoriamente, têm que nascer lá no Executivo, né? O prefeito, o secretário, fazem esse desenho inicial, porque lá eles têm a propriedade dos investimentos. Depois desse desenho inicial, se vai para uma Assembleia Pública, então qualquer pessoa, né, pode opinar, né, eu gostaria mais disso, daquilo, né, sempre tendo em consideração as questões legais, e o último filtro é aqui na Câmara. Então, por isso, porque eventualmente nós recebemos aqui alguns projetos mexendo no orçamento, né? Geralmente são coisas tão simples, né? Mas é um trabalho simétrico, como diz a Constituição, né? Ele, o poder executivo e o poder legislativo trabalham de forma conjunta. Então, a utilização do espaço seria mais para fazer esse conhecimento, acho que os colegas vereadores todos têm esse conhecimento, mas às vezes o pessoal de casa, né, eles é interessante ter esse esclarecimento para nós trabalharmos juntos. Muito obrigado.
O relacionamento do governo da presidência, o vereador Gustavo.
Muito obrigado, José.
Finalizando o grande expediente, vamos adentrar agora na ordem do dia. A ordem do dia é o momento onde toda a matéria se passa por votação entra em pauta. Hoje nós temos dois projetos, então, o projeto de lei 1520/2021. Dessa forma, peço que a primeira secretária faça a leitura da súmula do projeto para nós entendermos melhor do que se trata.
Projeto de Lei Municipal número 1520/2021. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$37.000.
Obrigado, vereadora Luísa. Peço ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, vereador José, para que leia a conclusão do parecer do projeto em questão.
Parecer do projeto 1520/2021. Sem justificativa, se apresenta por conjuntura visa que seja aturada a lei orçamentária vigente, tornando-se legal a abertura de créditos adicionais especiais se for conseguinte a destinação de despesa que neste caso se refere à adequação de pagamento de aluguel aos policiais militares. Na lei de 2021, há um elemento de despesa indicada pelo próprio Tribunal de Contas e também autoriza que a contribuição previdenciária deveria ser devida ao INSS pela contratação de professores, professora da língua estrangeira seja paga com verba adivinha pelo Fundeb. A respeito desse projeto, cabe mencionar que é matéria escolhida do prefeito municipal conforme o artigo 50 da Lei Orçamentária Municipal no mais a lei exige a prévia autorização legislativa para abertura de crédito pretendido conforme disposto no artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal de 88. E de acordo com a Lei Federal número 4.320, em seus artigos 41 e artigo 43, dispõe que os créditos adicionais fiscais são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, que para sua abertura depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de disposição justificativa. Esta forma, sob o ponto de vista da legalidade, nada obsta que o crédito especial proposto seja viabilizado pelas dotações indicadas no artigo 2 do presente projeto de lei 1520/2021. No mais, está sendo apontado a forma de recursos para abertura de crédito adicional e sua devida comprovação e disponibilidade dos recursos. Quanto ao aspecto formal, o projeto de lei está conformidade com regulamento da lei complementar número 95 e 98, de esta forma adequada à sua redação. Os membros desta comissão da Constituição e Justiça opina favoravelmente à aprovação deste projeto de lei por entender os princípios legais da constitucionalidade.
Muito obrigado, vereador José. Peço ao relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vereador Márcio Rossi, para que leia a conclusão do parecer do projeto em questão.
Projeto de Lei 1520, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$37.000. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, ao analisar o projeto da Lei 1520/2021, verificou que esse projeto visa a abertura de créditos especiais até o limite de 37 mil. Os membros desta comissão opinam favoravelmente a aprovação deste projeto de lei.
Muito obrigado, vereador Márcio. Dado o conhecimento dos pareceres, coloco o projeto em discussão no plenário. Sim, vereador José.
Esse projeto é um dos projetos que nem a recém comentou o vereador Thiago na figura, onde que não tinha nenhuma rúbrica aberta para esses valores que tinham sido gastos em aluguéis aos policiais e a contratação de uma professora de língua estrangeira. Então, como que não tinha nenhuma rúbrica aberta para esse valor pagar esses recursos, o que a gente faz nesse projeto? Aí retira os recursos de uma rúbrica para passar a fazer um atendimento enfim, com os policiais e contratação dessa professora. Então, isso é uma forma legal, onde que quando se saca o dinheiro de uma rúbrica para uma outra contratação, passa pela casa e deve ser aprovado ou sim ou não essa pessoa tem esse benefício. Então a gente aprovando esse projeto, a gente acaba beneficiando o aluguel dos policiais e a contratação de uma professora de língua inglesa.
Obrigado, vereador José. Mais alguém? Vereador Jaime?
Não sei, presidente, eu só uma dúvida que me surgiu agora. Esse valor, então, seria aquele valor que anteriormente seria repassado pelo Concepro e o Concepro repassava? É isso que eu entendi?
O que ocorre? Há 4 anos veio a lei do marco das associações. Então, o município, ele tinha vínculos com várias associações, com os estudantes, com o Concepro, inclusive, e o município repassava pelo Concepro algum valor para fazer auxílio, moradia, justamente para os policiais que vinham a Nova Roma. Hoje nós temos 5 policiais, se não me engano, 4 deles com auxílio moradia, 1 utiliza a casa funcional, né? E como não foi mais possível pelo nosso porte do município fazer repasse às associações, o município de Nova Roma do Sul foi pioneiro em fechar um contrato, um convênio, aliás, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a qual o município passa um recurso da Secretaria de Segurança Pública do Estado, e o Estado, então, faz esse repasse aos moradianos, inclusive também, né, não só com o auxílio de moradia, mas tem alguma porcentagem também nesse convênio para a manutenção da viatura, porque, percebam vocês, né, as nossas viaturas, elas dependem da oficina de farroupilha, se não me engano, né, então, às vezes, quando queima uma lâmpada ou alguma coisa, ou algum conserto básico, ao invés de perder o deslocamento até a farroupilha, né, nós temos essa condição também com o Concepro de fazer pequenas manutenções aqui. Inclusive o Banco Sicredi, né, um grande parceiro do Concepro, todo ano ele aposta R$200 para a conta do Concepro justamente para auxiliar nessas questões. Mas de fato esse dinheiro, então, né, ele veio, esse convênio, ele veio para suprir o trabalho que o Concepro fazia, e essa é uma suplementação, então, que é a origem do recurso para essa atividade. Sim, vereador José.
Eu não saberia dizer hoje, mas acho que foi a partir de 2015, 2016, que o município destinava os recursos para as associações, todas as associações. E como que vem uma lei maior, o município não podia mais destinar os recursos direcionados à associação nenhuma. Então hoje não tem associação que receba o recurso do município direcionado à associação diretamente. Nenhuma questão.
Uma outra dúvida, presidente. Então, não sei se talvez você tenha essa resposta. Então, o Concepro gosta de existir? O Concepro é uma comissão, não é? São pessoas da cidade.
O Concepro é meu visto desde 1989, só que o Concepro não recebe mais dinheiro público para repassar os policiais. Ele vive de doações
para o público.
Mais alguém querendo comentar o projeto?
Tem que agradecer só para colaborar, né? E a gente tem que enaltecer o trabalho do Conceto. Enquanto teve o Conceto, o dinheiro, sempre foi muito atuante o Conceto do Nova Roma do Sul, né? Sempre ajudou muito a Brigada Militar. E a gente teve aqui brigadeiros que ficaram aqui por causa da ajuda que a Prefeitura repassava através do Conceto. Tá? Então acho que fica cabe para a divulgação ao Conceto pelo trabalho que ele teve. Outro projeto, também cabe ressaltar, que foi o apontamento do Tribunal de Contas da troca de rúbrica, né? E hoje, esse dinheiro estava na Secretaria de Administração, na rúbrica Outros Serviços de Terceiro. E agora ele passa, na verdade, da mesma Secretaria, a Secretaria de Administração, apenas troca de rúbrica, indo para a rúbrica das Indenizações e Restituição. É isso que o projeto ele coloca. E a mesma coisa acontece na Secretaria de Educação, quanto que o valor ele é pago para o INSS da professora de língua estrangeira. Ele é pago na rúbrica da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos para professores e substitutos. Ele passa, na verdade, para a rúbrica da mesma secretaria, só que contribuições previdenciárias, certo? E INSS pago pelo dinheiro do Fundeb. Na verdade, não se recebe o dinheiro. Se está alterando do caixa da onde ele está. É só isso, professor.
Mais alguém quer comentar o projeto? De fato, então, aqui não existe custo para o município, é só uma alteração de rúbrica, tanto da educação como do Conceto. Não havendo mais comentários, coloco o projeto em votação. Os favoráveis que permanecem sentados, aos contrários, se levantam. Projeto número 1520/2021, aprovado por unanimidade de votos. Vamos agora à discussão e votação do projeto de lei número 1522/2021. Peço a primeira secretária para que leia a súmula do projeto.
Projeto de lei municipal número 1522/2021. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$56.450,20.
Obrigado, vereadora Luísa. Peço ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Luísa Santos, para que leia a conclusão do parecer do projeto em questão.
Sob o ponto de vista da legalidade, nada impede que o crédito especial seja viabilizado pela dotação indicada no artigo 2º do presente projeto de lei 1440/18. No mais, está sendo apontada a fonte de recursos para a abertura do crédito adicional e sua devida comprovação e disponibilidade dos recursos. Quanto ao aspecto formal, o projeto de lei está em conformidade com o regramento da Lei Complementar número 95/98. Essa forma é adequada à sua redação. Portanto, os membros desta Comissão de Constituição e Justiça opinam favoravelmente à aprovação deste projeto de lei, por atender os princípios legais e constitucionais.
Obrigado, vereadora Luísa. Peço ao relator da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário, vereador Eugênio, para que leia a conclusão do parecer do projeto em questão.
Então, sobre o projeto 1522/2021, apresentamos a conclusão. Este projeto vem para alterar a lei orçamentária vigente. O valor que foi destinado à saúde não foi totalmente gasto. Portanto, é necessário que o valor remanescente seja adequado ao orçamento vigente, que assim seja aproveitado para custear os procedimentos relacionados à saúde. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário posiciona-se favorável a este projeto, pois o valor está disponível e somente será alterada a rúbrica de investimentos.
Obrigado, vereador Eugênio. Dado o conhecimento dos pareceres do projeto em questão, coloco ele em discussão no plenário. Eu gostaria de falar, então, ninguém tem intenção de discuti-lo. Mas um projeto bem simples também, complementando a fala que eu fiz na tribuna, é só uma readequação de superávit, se quer superávit. Um pequeno
recurso que sobrou do ano passado, ele está sendo alocado nas mesmas rutas que a saúde para este ano. Então, colocando o projeto em votação, peço que os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários se levantem. Projeto de lei número 1522/2021, aprovado por unanimidade de votos. Não temos inscritos nos esclarecimentos sociais. Como recado final, eu reforço que hoje é o último dia para os interessados que têm a intenção de fazer o curso de extensão da UFSC referendo ao fundamento da legislação, com o professor Valdo Comum. Os interessados, por favor, que se manifestem hoje para fazermos a matrícula. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradeço a proteção de Deus e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.